Então vamos continuar para Parashat Mishpatim. Como eu falei semana passada, nesse ponto terminam as leis que aparecem em Parashat Mishpatim. E agora a Torá segue para mais dois temas. O primeiro, que a gente vai ver hoje, e depois a Torá volta um pouco no tempo para complementar alguns detalhes sobre o recebimento da Torá nos dias anteriores a Shavuot, complementa aí logo em seguida. A Torá aqui fala o seguinte, a Torá segue um raciocínio. Até agora, nós vimos bastante sobre leis sociais, leis que constroem um país. E vimos bastante sobre a igualdade das pessoas frente à lei. E esse país que vai ser estabelecido segundo a Torá de Hashem, a terra de Deus, vai seguir todos esses preceitos. E nela nós temos também Shabbat, nós temos o Shabbat da terra, nós temos as três festas, uma série de funções, uma série de dias que tem a função de lembrar a pessoa a quem pertence a terra e como nós temos que viver com uma igualdade frente ao nosso Criador. Então, primeiro eu vou ler aqui tudo e depois a gente volta para explicar um pouco.
Meir,
fala.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Esse ano é o ano da...
Sabbat.
Fala, Shemitah.
Shemitah,
não.
Sim.
É esse, né?
Sim.
E você vê alguma coisa de diferente, por exemplo, no dia a dia?
Tem bastante coisa diferente. Primeiro, se você passear pelas estradas, você vai ver muitos campos que tem uma placa bem grande escrito Parado na Shemitah.
Ah, tá.
E os campos estão parados. Além disso, tem toda a questão das frutas e legumes no mercado. Existem algumas saídas para se ter os produtos agrícolas na Shemitah.
Ah, isso você já falou, né?
Então tudo isso você vê nas lojas, o que está acontecendo. Tem mais importação.
Ah, mas de qualidade de fruta?
Não, qualidade é qualidade. Não. Qualidade é ótima, não muda.
Hine anohi sholeach malach... A banana não tem gosto nenhum aqui.
Depende da banana.
É uma coisa mal.
Depende da banana.
É?
É.
Não é diferente da banana do Brasil, não tem gosto nenhum.
Bom, a banana do Brasil é... O Brasil é especialista em banana, mas tem banana muito boa aqui. Aqui varia muito, não sei o que chega em Tel Aviv, mas aqui em Jerusalém a banana é boa.
Ah, tá bom.
Às vezes não tá, mas normalmente tá. Às vezes até tem algum... Já teve o banana que eu comprei que tinha gosto de banana prata.
Essa banana que eu compro é prata, eu acho.
Ah, nanica não tem aqui. Só se importar.
Ah, não tem?
Não tem nanica.
Ah, então é a prata que não tem gosto.
Tem,
né?
Banana prata, tem... E tem outros tipos de bananas, não sei, mas elas estão bem gostosas. Não é a nanica, mas nanica é só no Brasil, acho que tem. Eu estou, Deus está falando, estou mandando na frente de você um anjo, um emissário. Malach, na verdade, é emissário. Qual a função dele? Lishmorcha badarech, para ele te guardar no caminho, para ele te proteger no caminho. Velahaviacha elamakom asher hachinoti, para ele te trazer para o lugar que eu preparei. Quer dizer, vocês estão indo agora para a terra de Israel. É o lugar escolhido, o lugar preparado. E nesse caminho eu estou mandando um emissário que vai cuidar de vocês. Hishamer mipanav, tome cuidado perante ele, esse emissário. Ushma bekoloi, ouça a sua voz. Altamerbo, não é para você se rebelar contra ele. Kilo yisale fishachem, porque ele não vai perdoar pelo seu pecado, Kishemi Bekirbo, pois o meu nome está nele. Quer dizer, eu, Deus, posso até perdoar. Se perdoar ou não perdoar, eu tenho essa escolha. O meu emissário não tem essa escolha. E ele não vai te perdoar. Kim chamou a Tishma Bekolo, pois você vai ouvir a sua voz. Ve'asita e farás kola sheradaber, tudo aquilo que eu disser. E se for assim, ve'ayavdi etoyeveha, eu vou fazer mal para o seu inimigo, vetzarti etzorereha, eu vou oprimir o seu opressor. Ki elech malachi lefaneha, pois o meu emissário vai seguir na sua frente. Ve'reviachá, e ele vai te trazer el ha'emori, ve'hachiti, ve'haperizi, ve'haknani, ha'chivi, ve'haivusi. E ele vai te trazer para esses povos, Emori, Chiti, Perizi, Kenani, Chivi, Yevusi, Vehich Chadiv, e eu vou aniquilar com eles. Quer dizer, eu vou te trazer para a terra que pertence a estes povos, na verdade são sete, depois tem que ver por que um deles não está mencionado. Eu vou te trazer, quer dizer, esse meu emissário vai te levar para a terra prometida, vai te levar para a terra que hoje moram esses sete povos, e eu vou acabar com esses sete povos. Lo tishtachavel Eloheihem, você não vai se curvar para as idolatrias deles. Velota ovdem, você não vai servi-las. Velota asekemasehem, você não vai fazer como as ações deles, você não vai ter o comportamento que eles têm. Ki hareste haresem, pois destruir, você vai destruir todas essas idolatrias. Veshaber teshaber matzevotehem, e quebrar, você deve quebrar todos os monumentos e altares que eles usam para a idolatria. Va'avadtem et Hashem Elokechem, e vocês vão servir a Deus, o vosso Deus. Uverach et lachmecha vet memecha, e ele vai abençoar o seu pão, o seu alimento. Vet memecha, e a sua água. Vahasiroti machala mikirbecha, eu vou retirar a doença de você. A doença de cima de você. De dentro de você. Lotiye meshakela, não vai ter uma desfilhada. Vahakara, e nem uma estéril beartzecha no seu país. Et mispar yamecha amale, a quantidade de dias da sua vida eu vou preencher. Et emati ashalach lefanecha, o meu temor eu vou mandar perante você. Vehamoti et kol ha'am asher tavo bahem, e eu vou deixar apavorado todo o povo que vocês vierem para dentro deles. Quer dizer, esses povos todos que vão estar lá vão ficar apavorados com a sua vinda. Venatati et koloyevecha elecha oref, e eu vou colocar, eu vou fazer com que todos os seus inimigos deem a nuca para você. Quer dizer, que eles vão fugir de vocês. Eles vão se virar de costas, vão fugir de vocês. Veshalachti et hatzir alefanecha, eu vou mandar a tzir'a na sua frente, que a princípio, também tem que ver quem é, mas a princípio tzir'a é um vespão. Vegereshá, e vai expulsar et ha'chivi, et ha'kenani, et ha'chitim lefanecha. Vai expulsar os três povos, chivi, kenani, chiti, da sua frente. Agora vem a Torá e diz, lo agareshenu mipanecha beshana echat. Eu não vou também expulsar eles da sua frente em um ano. Quer dizer, de uma vez assim, todo mundo vai sumir. Por quê? Porque de repente a terra vai ficar desolada. Vai crescer os animais do campo. Se a terra ficar vazia, os animais do campo vão tomar a terra. Depois vocês vão querer habitar, não vai dar, porque vai estar cheio de animais ferozes. Então, eu vou manter as pessoas ali até que vocês consigam ir conquistando e vão devagarzinho habitando. Me'at me'at agareshenu mipanecha. Devagarzinho, pouco a pouco eu vou expulsando eles da sua frente. Ad asher tifre. Até que vocês vão se multiplicar e vão crescer bastante, vocês vão herdar a terra. Veshatiat Gevulecha, eu vou estender o seu território, Miyam Suf Veadiam Pelishtim, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, o Mimidbar Adhanahar, e do deserto até o rio Eufrates. Quando eu der nas suas mãos o morador da terra, você vai expulsar ele da sua frente. Você não vai fazer pacto com eles e nem com os deuses deles, com as idolatrias deles. Eles não vão morar na sua terra. De repente eles vão te fazer pecar contra mim. Se vocês servirem as idolatrias deles, pois isso vai se transformar numa cilada contra você. Esse é basicamente aqui o trecho, onde a Shem está falando para eles sobre a viagem, agora que vocês têm adiante. Receberam a Torá, agora vocês vão seguir viagem para a terra de Israel. Como vai ser essa viagem? Então Deus está avisando, eu vou mandar um emissário. Esse emissário vai guardar você, mas você tem que tomar cuidado para obedecer todas as ordens. E aí, se você fizer assim, quando chegar lá, vamos acabar com todo mundo da sua frente e vocês vão poder herdar essa terra. E vão ter uma série de bênçãos. E eu vou ajudar nessa batalha para ser de uma forma muito fácil, toda essa luta de conquista. Mas não vai ser rápido, não pensa que você vai chegar lá, bum, todo mundo some. Não, vai ser devagarzinho, para que você não tenha invasão dos animais na área habitada e possa herdar toda a terra. E por final, não faça nenhum tipo de trato e não mantenha esses povos por ali, para que não haja uma má influência por parte deles de idolatria e de outros comportamentos que não seguem a Torá. Vamos voltar do começo e ver passo a passo. Nós vamos receber a terra. Qual o mérito para receber essa terra? Não é por conta da nossa força, não é por conta da nossa coragem, nada disso. Deus deixa muito claro que você vai receber a terra simplesmente por você ser submisso à vontade de Hashem e ouvir a sua voz enquanto você estiver nessa terra. A única forma de ter sucesso na terra é ouvir, como diz aqui, chamou a Tishma, você vai ouvir a voz de Hashem quando você estiver nessa terra. Isso é reforçado pelas três festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, que relembram que em todos os momentos do ano você deve lembrar de Deus, principalmente quando se fala da agricultura, que essas três festas estão, como nós já vimos, ligadas diretamente também à agricultura. E por isso que você não pode manter um relacionamento muito forte com essas pessoas que moravam nessa terra, porque essas pessoas são idólatras. E de repente você vai acabar sendo influenciado por eles. Então de jeito nenhum, você tem que manter distância deles. Porque eles acham que o sucesso material se encontra na materialidade. Mas nós sabemos que não é assim. A nossa fonte de bênção não é a materialidade. Vem diretamente de Deus. E essa terra é uma terra que não suporta idolatria. Então, por isso você vai tomar cuidado. E só vai poder ter todas essas leis que a Torá falou anteriormente, de igualdade social, é uma igualdade social com uma condição básica. Não fazer idolatria. Então, se tem pessoas de outros povos que vão acabar morando no meio de vocês, para eles poderem ter os direitos de cidadão, idolatria eles não podem fazer. E aí a Torá então diz, Hine anohi sholeach malach lefanecha. Estou mandando um emissário perante você, que vai te proteger, lishmor rabadare, para te proteger no caminho. Quem é esse malach? Quem é este anjo? Quem é esse emissário? A princípio, malach não quer dizer um anjo. Até porque aqui nem está escrito malach Elohim, um anjo de Deus. Está escrito malach só, um emissário. Pode ser que esse emissário seja um anjo. Assim está escrito, de fato, Urashi traz aqui que esse seria um anjo. E esse anjo é um anjo, não se fala o nome inteiro dos anjos de uma forma geral, esse anjo então é chamado na Kabbalah de Matat. Essa é a abreviação do seu nome. Então, essa é uma opinião que está se tratando deste anjo. Outros aqui trazem que esse Malach é Moshe Rabbeinu. Malach aqui é o emissário, não é um anjo, é um emissário. Emissário que vai guardar vocês e que vocês devem obedecer o que ele está falando é Moshe. O Ibn Ezra traz que seria a Torá e a Arca Sagrada que estava caminhando na frente deles. E que ela protegia o povo, e que você deve obedecer o que está escrito nela. Então, esses são basicamente os três pontos aqui. Quem é esse Malach, esse emissário de Hashem, que está seguindo aí? E aí, se é assim, Hishamer Lecha, você vai tomar cuidado, você vai tomar cuidado, o Shema Bekoloi, você vai ouvir a sua voz, Alta Merbo, você não vai se rebelar contra ele, e não vai fazer, não vai reclamar, sem reclamações, que lo isale fichachem, porque ele não vai poder ficar levando numa esportiva as suas ofensas. Por que que Shemi Bekirbo? Pois o meu nome está sobre ele. Quer dizer assim, Deus pode perdoar, mas ele é só meu emissário. Ele está sendo mandado para fazer a função dele. Não faz parte das funções dele desculpar por mim, porque só Hashem pode desculpar. Então, tome cuidado. Se você aprontar alguma com esse emissário, ele não vai poder perdoar por vocês. Kim chamou a Tishma Bekolo, pois você vai ouvir a sua voz, ve'asita, e vai fazer kola sheradaber, tudo aquilo que eu disser. Então, se for assim, ve'ayavti et oyevecha ve'tzarti et tzorerecha. Qual a diferença entre esses dois tipos de inimigos? Oyev e tzorer. Oyev é uma pessoa que tem más intenções. Ele é uma pessoa que é inimigo, ele odeia. Odeia no coração e tem até planos de fazer o mal. Isso é Oyev. Tzorer é aquele que com as próprias mãos age, ele faz o mal contra o outro. Então Deus está dizendo que vai cuidar dos dois. Tanto aqueles que têm pensamentos negativos contra vocês, como aqueles que de fato vêm te oprimir. Deus vai oprimir eles e fazer o mal para eles. Ki elech malachi lefanecha, pois o meu emissário vai seguir na sua frente. Veheviacha el haemori, vehachiti, vehaperizi, vehakenani, hachivi, vehivusi, vehichadtiv. Pois o meu emissário vai te levar e vai te trazer para os povos Emori, Hiti, Prizik, Naani, Hivi, Evusi, e vai acabar com eles. Então, a primeira coisa, Vehich Hadtiv, é linguagem singular. Eu vou acabar com ele. Como que vai acabar com ele? Se estão um monte de povos, deveria estar no plural. Deus usa esta linguagem singular, algo que já aparece outras vezes também. Por exemplo, na travessia do mar, também Deus fala que vai lutar contra o Paró e os egípcios. Também está escrito lá na linguagem singular. Os cavalos, também está escrito o cavalo deles. Era um cavalo. Quer dizer que para Deus essa batalha é como se fosse lutar contra uma coisinha só. Então por isso Hashem usa essa linguagem, eu vou acabar com ele, que é ele. É uma coisinha só, eu acabo rapidinho com eles. Agora tinha mais um povo que morava na terra de Israel, que é o povo de Girgashi, que não está mencionado aqui. Por que ele não está mencionado? Porque o Girgashi foi o único povo mais esperto. Quando eles ouviram que os judeus estão chegando na terra de Israel, e ouviram tudo que já se passou antes, Egito, travessia do mar, no deserto, eles falaram, sabe uma coisa? Estão chegando, eles vão conquistar. Fato. Esse Deus deles vai conseguir. Então a melhor coisa é a gente sair sem apanhar. E eles pegaram as trouxinhas e deram no pé. Então por isso eles não aparecem aqui, porque vocês não vão vir para a terra deles. A terra deles já está vazia, já está vaga. Vocês não vão
se... Deixa eu só pensar um negócio.
Sim.
Nenhum desses povos sobreviveu até hoje?
Até hoje nenhum desses povos sobreviveu. Não que não fosse possível eles sobreviverem, mas, bom, primeiro que nenhum povo sobreviveu tantos anos fora nós. E teve também o rei da Síria, o Sanherib. Isso foi a época do fim do primeiro templo, que ele bagunçou o mundo. Conforme ele ia conquistando lugares, a tática dele para as pessoas não se sentirem à vontade e não se rebelarem era trocar pessoas de um lugar para o outro. Ele conquistava um país, ele trocava os moradores daqui com os dali. Então acabou dando uma grande bagunça que todos esses povos acabaram se misturando. Quem eventualmente existia ainda nessa época se misturou. Então hoje você tem descendentes até de parte deles, mas é instalada, é não puro.
Mas quem seriam assim?
Hoje em dia?
É.
Não tem, como estou te falando, não tem quem seria hoje em dia, porque muitos povos, muitas pessoas pelo mundo são descendentes desses povos. Então, não tem como, se você pegar uma árvore genealógica e chegar lá. Não sobrou como um povo, como uma nação em algum lugar. Mas são povos famosos daquela época, quer dizer, mesmo em livros de história... aparecem esses povos, por exemplo. Os hititas, como são chamados na linguagem, aparecem muitos. Então, hiti. Os cnaanitas aparecem. Então, são povos que eram da antiguidade. Vocês não vão se curvar para as suas idolatrias. Quer dizer, esses deuses todos que eles acham, que eles consideram uma série de coisas da natureza, eles consideram deuses. Você não vai poder permitir que esse tipo de influência chegue a você. Então eles olham e veem, a plantação está bonita. Ah, isso daqui deve ser o sol. E eles vão se ajoelhar para o sol. Você não pode fazer uma coisa dessas. Você sabe que não vem de lá. Então não permita essa influência. Por isso... você não vai se curvar para os deuses deles. Velotalv deles, você não vai servir os deuses deles. Que hareste haresem, você vai destruir as idolatrias deles. Veshaber teshaber matzevotehem, você vai quebrar todas as estátuas e todos os monumentos que eles têm. Não vai poder deixar sobrar nenhum tipo de lembrança dessas coisas que eles faziam antes de vocês entrarem na terra, para que você não seja mal influenciado por essas coisas. E, inclusive, a Torá usa essa linguagem dupla. Você vai destruir, vai quebrar, porque não pode sobrar absolutamente nada. Não pode sequer ter proveito de algo que pertencia à idolatria. Então você vai destruir, virar pó. Não pode usar isso. Va'avadtem et Adonai Eloheichem. Vocês vão servir a Deus, o vosso Deus. Uverach et lachmecha vet memecha. Ele vai abençoar o seu pão, o seu alimento vet memecha e a sua água. Va'asiroti marhala mikirvecha. E vou retirar a doença de você. Do que nós estamos falando aqui? Então, primeiro que você vai servir somente a Deus, o vosso Deus. Isso quer dizer que você vai servir cumprindo as ordens dele. E aí você vai então merecer a bênção especial dele. Então você vai ter bênção na terra, onde vai ter chuvas, vai ter orvalho. Isso vai te trazer tanto que o seu pão vai estar abençoado, como a sua água vai ser abençoada. E eu vou tirar as doenças de você. O que isso significa? Bom, se você reconhece que a fonte das bênçãos é Deus e não as outras coisas que esses povos todos consideravam, você vai merecer que Deus vai te dar a bênção diretamente. Então toda aquela bênção que esses povos esperavam receber de uma série de coisas por aí, você vai receber de fato essa bênção diretamente de Deus. E você vai ser protegido de doenças. Porque doenças fazem parte do cotidiano. Mas, se você vai seguir os preceitos de Hashem, então Hashem vai te proteger para que você não tenha nenhum tipo de problema de saúde. Nesse versículo, nós temos uma das fontes da mitzvah de servir a Deus com preces, com rezas. Va'avadtem, Hashem Elokechem, se você servir a Deus, significa que você tem a mitzvah de servir a Deus, quer dizer, a mitzvah de rezar para Deus. Então, esses povos todos, quando queriam pão, queriam água, eles tinham lá milhares de deuses e que eles consideram que isso vem desse, isso vem daquele, e vão rezando e vão pedindo. Você tem que fazer reza diretamente para Deus, que é Ele que te dá tudo. É verdade que tem uma série de emissários de Deus na criação. E é verdade que o sol vai trazer benefícios, a lua traz benefícios, as montanhas, os mares, os rios, as estrelas, os astros, tem um monte de coisas que trazem benefícios para as pessoas, mas tudo isso é por missão de Hashem. Hashem é que colocou eles para fazerem essas funções no mundo. Então por isso você vai rezar diretamente para Deus. E uma vez que existem muitas doenças causadas por alimentos, então por isso vem a Torá e diz, olha, você vai ter bênção no alimento e eu vou tirar as doenças de você. Fica tranquilo, você não vai ter doenças por conta da comida.
Meir?
Sim.
Eu fiquei pensando assim, né? A gente reza, por exemplo, vamos ver, com através de uma mezuzá para Deus.
Quer dizer, através de uma mezuzá?
Ah, não, através, né? Se utilizando. Não sei se reza, mas é santifica, né? Por exemplo, com o tefilim, com o. Não seria a mesma coisa através desses.
Não é através deles, a mitzvá? Quer dizer, a mezuzá nem tem muita ligação com reza. A mezuzá está lá para proteger a tua casa. E...
Não, eu falei errado.
Mas tudo bem, o tefilim. Quando a pessoa isso. Coloca tefilim para rezar, ele não está rezando pelo tefilim e nem pro tefilim. Ele está rezando para Deus.
Através.
Não através. Uma vez que eu tenho a mitzvah de tefilim, que na verdade é o dia inteiro. Não estou acessando a hora da reza. Mas já que eu vou rezar, eu quero aproveitar e rezar quando eu estou vestido com o tefilim. Quer dizer, eu naquele momento estou cumprindo uma mitzvah muito grande, uma mitzvah que me conecta a Deus de uma forma muito intensa. Então eu vou aproveitar essa conexão que o tefilim me traz pela mitzvah que ele é. Eu vou aproveitar essa conexão para rezar para Deus. Quer dizer, o tefilim não é...
também. A gente santifica os alimentos, né? Para fazer essa conexão.
Então você eleva o alimento para Deus.
Sim.
Para que ele entre dentro de você e te beneficie.
Mas, querido, a gente não pode fazer isso com o sol, com a lua, com as estrelas, sei lá.
Depende do que você considera fazer isso, entendeu? Se, da mesma forma que eu agradeço, quer dizer, qual é o conceito? Quando eu vou fazer um abrahá pelo alimento, eu estou sendo grato a Deus que Deus me deu esse alimento. Eu não estou enaltecendo o alimento. Eu estou, por intermédio do alimento, enaltecendo Deus que me deu esse alimento. Da mesma forma, a gente faz isso com o sol, uma vez a cada 28 anos. A gente faz isso com a lua também, todos os meses que Kiddush Levaná. Você santifica, chama Kiddush Levaná. O que significa? Eu estou agora fazendo uma brachá para Deus, por ele renovar a lua para mim. Então, de novo, não é que eu estou rezando para a lua, eu estou rezando por conta da lua, eu estou agradecendo a Deus que ele me deu essa lua.
Tá bom.
Aqui nós temos o conceito da mitzvah de rezar. E é interessante que está escrito até no plural, Va'avadtem et Hashem Elokechem. Vocês vão servir. O que quer dizer no plural? Quer dizer que, a princípio, o melhor é que vocês rezem juntos. Não sozinho, e sim com o Minyan. O melhor é que reze com o Minyan. Por isso, Va'avadtem, vocês vão servir a Deus juntos. Mas, Deus vai te abençoar. Aí, na sequência, olha só, está escrito que vocês vão servir a Deus, no plural, e Ele vai abençoar o seu pão e a sua água. Não está escrito os seus pães, ou pão de vocês. Está escrito o seu, é singular. Por que isso? Porque todo mundo está rezando junto. Mas cada um está rezando de uma forma. E é de acordo com a reza particular, individual, que cada um vai receber a sua bênção. Então, as pessoas que estão... Isso vai depender, então, da concentração da pessoa na reza. Vai depender dele não fazer interrupções na reza. Vai depender dele não conversar no meio da reza e assim por diante. Então, tem uma série de detalhes que vai depender de membro para membro. Então, todo mundo serve a Deus junto com a reza. Mas a bênção vai vir para cada um segundo o canal que ele criou com a sua reza. Continua a Torá falando. Lo tihye meshakela va'akara be'artzecha. Não vai ter uma desfilhada e uma estéril no seu país. O que significa isso? Então, Meshakelá significa tanto as mulheres não abortarem, como também não chegarem a enterrar filhos em vida, Deus nos livre. E não vai ter Akar e Akarai, não vai ter também estéril e estéreis, tanto nos homens, quer dizer, nas pessoas, como nos animais. Os animais que você vai ter também vão ser abençoados e vão ter muitos filhos. Et mispar yamecha amale. Os dias da sua vida vão ser preenchidos. Isso é muito curioso. O que significa que os dias da sua vida vão ser preenchidos? É interessante porque essa palavra preencher dá para ser compreendida de duas formas. Preencher pode ser amale, né? A palavra amale pode ser preencher uma cota já pré-estabelecida. E a malé também pode ser encher mais. Quer dizer, eu posso dizer que encher o copo até em cima é encher o copo. E eu posso dizer que se o copo está cheio e eu ponho mais, eu enchi ele mais ainda. Isso também é chamado amalê. Existe uma discussão no Talmud entre Rabi Akiva e os sábios. O que a Torá está querendo dizer? Mispar yamecha amalê. O número dos seus dias vai ser preenchido. Rabi Akiva diz que existe uma cota pré-estabelecida de vida que a pessoa pode ter. Se ele se comportar bem, ele vai preencher essa cota. Ele vai até o fim da cota. E se ele não se comportar, ele pode eventualmente acabar tendo que partir antes dessa cota se completar. Os sábios dizem não. Existe de fato uma cota. Ele pode viver menos e pode viver até mais do que a cota pré-estabelecida. Quer dizer, se ele tiver uma condecoração por bom comportamento, ele pode, inclusive, receber anos a mais na sua vida. Então, isso que a gente está falando aqui. Quer dizer, por um lado, Deus dá uma bênção que as pessoas não vão morrer cedo. E, por outro lado, ele diz que os seus dias vão ser completados. Então, ou completados na cota, ou, eventualmente, até vai acrescentar.
Teve algum caso, né, meio de alguém que teve que, dias a mais, né, na vida, que foi algum gilgul, né? Alguns anos a mais de
sim,
alguém.
Sim, tem muitos casos de anos a mais. Que é uma boa pergunta, se isso se encaixa com a Rabi Akiva ou não se encaixa com a Rabi Akiva. É uma boa pergunta.
E também de Abraham, né, que viveu cada dia plenamente.
Exatamente,
né?
Agora você falou tudo. Existe esse conceito também, que amalê preencher significa que você vai preencher os seus dias. Quer dizer, os dias são bem aproveitados. Uhum. Então essa é a diferença entre um tzadik e um urachá. Urachá não pode dizer que ele viveu 70 anos, viveu 90 anos. Ele não viveu 90 anos. Se for pegar todo o tempo que ele aproveitou nessa vida para fazer coisa boa, não dá nada. Aí você pega um tzadik, aí sim, você pode dizer, ele viveu X anos mesmo. Ele aproveitou, ele fez coisas boas durante esses anos, então ele preencheu esses anos. Continua a Torá, emati ashalach lefanecha. O meu temor eu vou colocar perante você. Vehamoti et kol ha'am. E você vai, e eu vou trazer pavor sobre esse povo, asher tavo bahem, que você está vindo para dentro deles. Venatati et kol evecha elecha oref. Os seus inimigos vão dar a nuca para vocês. Daqui nós podemos ver qual que era o nível que o nosso povo poderia chegar, que infelizmente não chegou, mas que poderia chegar. Deus está falando, você vai chegar na terra de Israel, os caras vão virar e vão embora. Praticamente igual o Girgashi fez, os outros povos vão simplesmente olhar e falar, não, a gente não vai se meter com eles. Pega a trouxa e vai embora. Quer dizer que nós poderíamos ser, o nosso povo entrasse em Israel, de fato, num nível espiritual elevado, sem rebeldia contra Deus, então Deus iria poupar até que a espada tivesse que ser desembainhada. Os povos da terra iam simplesmente desaparecer, sumir. Ou, como a gente vai ver, eles vão ser aniquilados porque assim Deus queria. Mas vão ser aniquilados por outros métodos que não vai precisar você ser aquele que vai aniquilar eles. E aí vocês vão poder entrar na terra de Israel, habitar ela numa boa e criar de fato esse país. O povo da Torá, na terra da Torá, vão conseguir formar esse país. Então, até aqui, a Torá falou sobre três componentes que são básicos para a vida da pessoa. Que o Talmud chama de Bane Chaye Umezone. Significa filhos, vida e sustento. Tendo isso, a pessoa está resolvida. Vem a Torá e diz, não só isso que eu vou te dar, mas ainda por cima, eu vou também garantir que os povos que moram lá vão desaparecer de uma forma simples e fácil. Veshalachti et hatzir alefanecha, eu vou mandar perante você atzir a, vegeresha et achivi, et akenani, et achitim lefanecha. E ela vai expulsar e vai acabar com os povos que estão na sua frente. Quem é que é essa tzir'a? Eu estava com o livro aqui antes e eu, pelo jeito, guardei sem querer. Tem um livro que traz várias opiniões sobre o que vem a ser tzir'a. Ele traz uma coletânea de vários mestres. Então tem a opinião que o Rashi traz aqui e outros, assim, o Midrash fala que a Tzir'a, a Gemara traz assim, que a Tzir'a é uma vespa grandona que jogava veneno nas pessoas e eles morriam. Quer dizer, o primeiro ataque aéreo para poder se chegar em Israel foram essas vespas que Deus mandou. Só que essas vespas não entraram na terra de Israel. Essas vespas vieram pelo lado da Jordânia, quer dizer, do lado do rio Jordão. E elas atiravam esse veneno nas pessoas que moravam mais próximas ali do Jordão e matavam essas pessoas. Então isso é um método que Deus está falando aqui que vai usar. Tem aqueles que trazem aqui que tzir'a seria de tzara'at, que seria uma doença de pele, e que essas pessoas ficariam com essa doença e iriam morrer. Logarechenu mipanecha beshana echat. Eu não vou expulsar ele da sua frente de uma vez. Pentie aret shemamá, porque de repente a terra vai ficar desolada, verabá alecha chayat asadeia, e os animais vão começar a crescer muito. Os animais do campo, animais selvagens. Meat, meat, agarechenu mipanecha. Pouco a pouco eu vou expulsando eles da sua frente. Adasher tifre, até que você vai se multiplicar, vai dar tempo de você começar a crescer o povo. Venachalta et ares, você vai poder herdar a terra sem que os animais tomem o espaço que vão estar esses povos que moram atualmente ali. Veshatiet gevulecha, eu vou espalhar, eu vou aumentar o seu limite, o seu território, miyam suf ve'ad yam pelishtim, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, o mimidbar e do deserto ad hanahar, até o rio Eufrates, ki eten beyedchem, pois eu vou dar nas suas mãos et yoshevei haaretz, os moradores da terra, vegerashtamo, e você vai expulsar o mipanecha da sua frente. Então, esse território aqui dito é o território que Deus deu para Abraham Avino, e que você vai poder e vai conseguir se expandir nesse território se merecer. Na nossa história, nunca chegamos a todo esse território. Quando Mashiach chegar, vai sim chegar até lá. Mas está aqui definido que vem desde o Mar Vermelho até o Mediterrâneo, do deserto até o rio Eufrates. Está meio cruzado aqui, ó, em X. Esse é o pedaço que é todo seu. Mas hoje em dia, isso inclui Síria, Líbano, Jordânia, um pedaço do Iraque e do Irã. É um país respeitável. Tudo isso faz parte do pedaço que Hashem deu para Abraham Avinu. E até interessante, quer dizer, a própria Torá que disse que você vai conquistar isso pouco a pouco, devagarzinho, você vai crescendo para não ficar desolado esse pedaço e vão crescer animais ferozes. Então nunca se chegou a conseguir conquistar tudo isso, mas de fato Israel chegou até, no norte ele chegou bem, bem mais alto do que hoje em dia é considerado o Estado. Você não vai fazer nenhum tipo de pacto com eles e com os deuses deles, com as idolatrias deles. Eles não vão morar na sua terra, porque de repente eles vão te fazer pecar contra mim. Se você servir as idolatrias deles, que isso vai ser uma cilada para você, isso vai ser ruim para você. Então quer dizer que você não pode fazer nenhum tipo de pacto com esses povos para manter eles vivos. Não tem história, eles têm que ir embora e você tem que matar eles e acabou. Não tem nenhuma chance de permitir que eles continuem morando ali. Porque senão eles vão deixar as idolatrias. E aí você vai acabar também aprendendo dos caminhos deles. E isso de jeito nenhum Deus fala, não quero nem ouvir falar. E não confiem que vocês já estão num nível espiritual mais elevado. Não tem problema, pode deixar eles morando aqui. Eu já sei me afastar da mentira, eu sei me afastar da impureza. Eu não vou fazer as coisas deles. Não. Se as pessoas têm contato com eles, eles podem acabar sendo mal influenciados e, portanto, de jeito nenhum permitir que eles continuem morando junto de vocês. Queria só finalizar com um pensamento muito forte e interessante do famoso Rebbe de Kotsk. O Rebbe de Kotsk diz sobre o primeiro versículo que nós vimos hoje, que Deus diz, Velaviachá, para te trazer el hamakom asher hachinoti, para o lugar que eu preparei para você. O Rebbe de Kotsk diz que a terra de Israel é um lugar preparado. Ou seja, ele diz que um lugar, a terra, é para a pessoa segundo o preparo que ele tem em relação à terra. Se a pessoa vai para a terra de Israel com um preparo, então ele enxerga a terra de Israel de uma forma. Se ele vai sem preparo, ele enxerga de outra forma. A terra se relaciona com a pessoa de acordo com o seu preparo. Eu não consegui achar, eu não procurei muito porque eu não tenho nem ideia onde procurar. Mas eu lembro que tem uma história, mais ou menos algo do gênero, de um Hassid que viajou para Israel. Isso é coisa de 100, 150 anos atrás. Ele veio para Israel, quando ele voltou para a Europa, ele foi no Rebbe, o Rebbe perguntou para ele, como foi lá em Israel? Falou, nada de especial, não isso, não aquilo, não é tão interessante assim. Aí o Rebbe virou para ele e falou, isso significa que você não se preparou para ir para lá. Se você vai com preparo, você enxerga a espiritualidade que tem no lugar. Mas se você vai para lá só pensando na materialidade, você não foi preparado para lá, então você acaba enxergando que não tem nada de especial, não tem nada de interessante lá. Então esse é o conceito aqui, Deus está falando, eu estou te levando para um lugar, a Sherachinote, que eu preparei para você, que é um lugar que se você prepara, você enxerga. Se você não prepara, vai achar que é uma terra como qualquer outra terra.